Pa 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 pa
Nós já estamos ao vivo, dando aqui uma boa noite pro Pedro, que já está na live.
Boa noite.
Boa noite, Pedro.
É, rapaz, a pontualidade chega. Eu tô gravando aqui, tô.
Quero agradecer neste momento aqui, enquanto a gente está começando as indicações legais sobre a Constituição Federal que o Pedro fez nos nossos apontamentos do Telegram. Muito obrigado.
É.
Mano.
É. Pra você que está um pouco nebuloso sobre o que a gente está falando, é um assunto referente a um certo estado
corno.
De sítio que foi rolando ultimamente. É, de um
gente.
Certo corno aí. Não vou falar quem, mas é um chifrudo aí que perdeu pra bombeiro. Mas um querido advogado, colega nosso, compartilhou cenários onde somente nesses cenários um estado de sítio é possível. E aí é só a prova de que o gado ele não sabe ler porque ele tá muito ocupado comendo pasto embaixo dele. Então...
No sítio.
É, foi engraçado. É, num sítio. Então foi engraçado.
O único sítio que é possível no Brasil atualmente é o sítio do Pica-Pau Amarelo.
É o sítio do gado.
É,
que tá pastando.
E com alguns problemas já.
Já tem alguns problemas.
Eu gostaria só de mudar de assunto rapidamente para informar que nós nos
Por
aproximamos
favor.
Voando dos 5 mil plays no nosso podcast.
Caralho,
muito
velho.
Bom.
Provavelmente muito
no
like,
final desse
velho.
Mês
muito
a gente
bom.
Deve bater. Então, senão um pouquinho depois.
Caramba.
Parabéns.
E são quantos episódios no total?
54.
Nem 60,
55?
Né? Ainda.
Menos de 60.
Like,
olha
like.
Aí, rapaz.
50
parabéns,
e pouco.
Meus
tá no,
queridos.
Tá no
parabéns.
Bom.
Legal, 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 legal. Very, very nice. Bom, eu vou começando aqui porque eu acho que hoje a gente vai trocar bastante ideia. Então, saudações para você aqui que está nos ouvindo ou nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao Depois das Duas, podcast que a gente tenta falar sobre o How I Met Your Mother. Hoje a gente vai falar sobre o 13º, é isso, né? 13º episódio.
13º.
Da terceira temporada, chamado Sessões, ou 10 Sessões, é 10 Sessões, né? É.
Isso, 10 Sessões.
10 Sessões.
Caralho!
E...
Joey, calma.
Fala aí.
Que o Vini acabou de dar um gank com 14 pessoas na live, velho.
14
Eita
pessoas?
Eita,
nossa, o Vini
caramba,
é gostoso.
Recebemos
Vini.
Um gank de 14 pessoas.
Seu gostoso.
Eu nem tenho roupa pra tanta gente assim.
Eu
tô
indo de roupa
não,
de marguinho, velho.
Eu vim todo desleixado. Oh, boa noite pra vocês que estão aqui nos assistindo. Pra sorte de vocês, a gente acabou de começar esse episódio. E eu estava
isso,
dando
verdade.
As boas-vindas a quem está nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre o 13º episódio da terceira temporada de How I Met Your Mother, que se chama 10 Sessões. E foi um episódio muito legal. Pra você que já assistiu How I Met Your Mother, você vai gostar aqui desse episódio. Pra você que não assistiu, você também vai se interessar porque a gente acaba falando muita merda todo
boa.
Podcast.
A maior parte do tempo é isso.
Então, antes de passar um breve resumo do que aconteceu nesse episódio, eu gostaria que meus colegas aqui fizessem as suas apresentações, como sempre. Então, Dexy, muito boa noite pra você.
Boa noite, gente. Hoje o dia não pode ficar ruim porque eu vacinei a segunda dose. Estou 100% vacinado. Jacarezinho.
É isso aí.
Apesar de eu ter
já
perdido 2 mil
virar.
Reais, né? Mas isso aí a gente comenta depois.
Hã?
Como é que é?
Eu perdi um pouquinho de dinheiro aí no, na vida, assim.
Você tá jogando?
Mas a gente comenta depois isso aí.
Jogo do bicho, com certeza.
Pelo menos eu vacinei.
No final do episódio a gente resgata esse assunto e vamos descobrir
se,
como
se
o Dex
perdeu.
Você apostou
sua barba e o dinheiro, Dex? Foi isso? Foi isso que
você
ferrou?
É, Mike, o Dex ele vendeu a barba por 2 mil reais, cara. Pelo jeito foi isso.
Ficou mó bem feitinho minha barba.
Pelo jeito foi isso aí que aconteceu.
Foi isso que aconteceu.
Bom, Dex e Jacaré sem barba com 2 mil reais a menos na conta. Agora, Fefe, muito boa noite, Fefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Dex. Boa noite, Vivi. Boa noite a todo mundo que nos ouve. Eu também sou um jacaré, mas ainda estou de barba. Eu sou um jacaré barbado. Também minha segunda dose hoje. Daqui a 15 dias estamos imunizados aí. E hoje eu fiquei muito feliz porque nesse episódio marca o retorno do melhor personagem dessa série, que é o
Ranjit. Barney.
Ele volta, ele faz uma
hello.
Participação especial com Hello e Goodbye, que eu achei muito
e goodbye.
Fofo.
Goodbye.
O Ranjit é demais. Então eu estou contente pelo Ranjit ter voltado.
Excelentíssimo. E por fim, Vivi. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Boa noite, meus coleguinhas. Se vocês estiverem ouvindo meu ventilador, eu peço que me avisem, eu desligo, mas eu quero dar boa noite. Quero dizer que eu já tomei minha segunda dose há algumas semanas atrás, então hoje marca a minha primeira semana 100% imunizado. E eu quero dizer que fiquei feliz de ver a presença de ninguém menos, ninguém mais do que Britney Spears neste episódio. Um belíssimo câmbio, muito bem feito. Foi divertido.
Sério?
Foi legal. Ela é assistente. Ela é assistente, a recepcionista.
Ah, isso explica muita coisa. É. Legal, não sabia.
Então fica aí a informação. Tem um fato sobre essa participação, sobre o behind the scenes, sobre essa participação. Então, muito boa noite a todos vocês, meus amiguinhos, e a quem está nos assistindo.
Só faltou um Michael Scott aparecendo falando It's Britney, bitch. Seria muito, muito engraçado.
Não é?
Eu só queria dizer também que eu também estou muito feliz porque eu tomei a minha segunda dose ontem, um dia antes dos meus colegas, um pouco depois do meu colega Vivi. E daqui a pouco já estaremos 100% imunizados. E eu também estou muito feliz que hoje, para quem é nerd, foi um dia muito feliz, que saiu o trailer do Matrix 4. E vários anúncios de joguinhos pra PlayStation. E teve Bolsonaro arregão também, então foi legal. Mas vamos falar do episódio de sessões. O que acontece? A gente é introduzido finalmente a Estela, que nos foi apresentado há 2 episódios atrás, que é a dermatologista que vai fazer a remoção da tatuagem de borboleta na bunda do Ted. E ele tem um crush nessa doutora, né? E ele quer sair com ela, só que ela fala, meu, eu não posso namorar com pacientes, né? Todo mundo sabe que médicos não podem namorar seus pacientes, é antiético, errado na conduta da lei medicinal e etc. E aí o Ted fala, bom, então eu vou ter 10 sessões com você de remoção de tatuagem. Depois da 10ª sessão, eu não serei mais seu paciente. Então eu vou te chamar pra sair. E ela fala, não, você pode me chamar, mas eu já te adianto que a minha resposta vai ser não. E o episódio, ele se desconstrói todo, no sentido do Ted trabalhar uma forma de conseguir com que ela fale sim quando ele finalmente chamá-la pra sair, né? E aí tem diversas tramas que vão acontecendo no meio desse episódio. Por exemplo, a recepcionista, como o Vi falou, que é a Britney Spears, ela tem um crush no Ted, mas ele não corresponde porque ele tá interessado na Estela, né, que é a dermatologista. E nisso, seus amigos, eles vão tentando ajudar o Ted a sair dessa porque eles meio que sentem que vai ser uma furada, né? Então, o Barney, ele diz que vai até... foi até o consultório pra dar uma olhada na doutora e ver como é que ela é. E aí ele inventa pro Ted de que ela tem... Alguém, se puder me trazer a palavra, é feliculia? É isso?
Foliculia.
Nem me atrevo. Basicamente é... Eu não sei a palavra direita, mas é a tara por homens de bigode. E aí o Barney lança essa pro Ted e o Ted aparece de bigode na próxima sessão, mas ele tava zoando e a Estela começa a rachar, assim, o bico da cara dele, porque ele tá de bigode. Depois o Marshall vai lá e descobre que ela disse que tem um crush nele e ele fica todo apaixonado. E, enfim, tem várias... Esse episódio ele foi cheio de subversões assim que foram acontecendo, né? Que nem numa cena aparece a recepcionista famosa Britney Spears falando com um cara que tá sendo supostamente grosso com ela no telefone. Depois, mais pra frente, a gente descobre que foi o Barney, que ele tava tentando agendar uma sessão. Enfim, o episódio vai tendo várias coisinhas dessas aí. E no final da 10ª sessão, o Ted, ele finalmente chama ela pra sair, mas ela fala que não, porque ela tem uma filha. E a sua vida, ela só tem tempo pra trabalhar e cuidar da filha dela. O único tempo livre que ela tem são 2 minutos no seu horário de almoço. E aí o Ted faz uma coisa muito fofa, na qual ele organiza um encontro em 2 minutos. Eles saem pra jantar, tomam sobremesa, vão no cinema e tomam um cafezinho no final do date. Tudo isso em 2 minutos com a participação do Ranjit. Fizeram tudo ali na rua mesmo. E foi muito legal. No final, ela dá um beijo nele. Mas fica em aberto se eles vão continuar saindo ou não, porque a resposta dela ainda é tipo, eu estou meio ocupada. Esse é o episódio, tá? Eu ia destacar 3 coisas aqui. A primeira era a presença da Britney Spears, que a gente já falou. A segunda é que quando o Ted aparece de bigode, A personagem da Britney Spears fala que ele parece o Tom Selleck mais jovem, só que muito mais atraente, né? Pra quem não sabe, Tom Selleck é um ator muito charmoso, né, dos Estados Unidos. E ele é muito charmoso por ter um senhor bigode. É um cara que fica muito bem de bigode.
Um lendário bigode.
E, coincidentemente, esse ator, ele participou de Friends, né? Ele fez o Richard em Friends, que foi namorado da Mônica. E na própria série do Friends, eles já fizeram piada envolvendo o bigode do Tom Selleck, né? Então, foi uma piada muito legal. Eu achei muito divertida. Realmente, Tom Selleck é um cara... um pouco irresistível ali. Ele deve ser muito cheiroso. E ele é muito charmoso. E a terceira coisa que eu ia falar é que... O Ted, ele fala, bom, como vocês podem ter certeza que ela vai falar não depois daqui a 10 semanas? Vocês nem sabem o que vão querer comer daqui a 10 semanas. E o Marsha fala, eu vou querer um coquetel de camarão com milkshake. E nessa, quando chega no final das 10 sessões que eles estão no McLaren's, o Marsha está comendo um coquetel de camarão com milkshake. E eu achei essa atenção da produção ali muito, muito sutil. Foi muito divertido. E agora eu quero ouvir de vocês.
Gostaria só de trazer um... Tô cheio de trivia hoje, Joe. Queria só
aproveita,
trazer uma...
Vi. Então já pega a palavra aí pra você.
Claro,
aí.
Claro, muito obrigado. Com licença, meus queridos. O Tom Selleck, ele fez teste, ele quase passou no teste para Indiana Jones, lá em 1980. Então ele quase foi eleito Indiana Jones antes que o Steven Spielberg convencesse o George Lucas a reutilizar o Harrison Ford, porque o George Lucas, que é produtor do Indiana Jones, falou que ele não queria usar o Harrison pela terceira vez, depois que eles fizeram Loucuras de Verão, fizeram Star Wars, aí não queria colocar o Harrison num terceiro projeto. Aí testaram vários atores, entre eles o Tom Selleck, e aí o Steven Spielberg, que é o diretor do filme, virou e falou, mano, que loucura, só bota o Harrison aí e taca pau. E deu tudo certo, e algum tempo depois o Tom Selleck virou o Magnum, que é o Magnum 44, que é uma das principais séries dos anos 80 na televisão americana, então deu tudo certo no final.
Interessante isso.
Que é daí que vem a piada do Todo Mundo Deu Chris, que é, mas o Magnum ama camisas havaianas. Aí o Chris responde, mas o Magnum mora no Havaí. No Havaí, as camisas havaianas são só camisas. É por isso que funciona.
Muito obrigado, bom. Mate.
Será que na Rússia a montanha russa é chamada de montanha?
Talvez. Talvez.
Será?
Talvez. Talvez.
É um bom ponderamento.
Comida japonesa no Japão é só comida. Por exemplo, é uma coisa que é um fato.
Sim.
Badalavi. E respondendo a sua questão, Joe, eu gostei deste episódio. Ele tem algumas questões que me irritam no Ted, mas a série tem consciência disso. E a cena que o Ted vai no cinema, que é o date que a gente não viu no primeiro episódio que eles mencionam a Estela, que é o date que ela falou que não era date, que o Ted vai pro cinema. E aí, sim, tipo, ele fica comentando que, tipo, poxa, achei que isso ia ser um date e tal. E aí, tipo, o cara atrás dele fala, tipo, todo mundo entendeu, Ted, você é um otário.
Achei
maravilhoso, porque, tipo, algumas coisinhas no Ted me incomodaram nesse episódio, mas isso é padrão. E a própria série já sabia que queria fazer isso. Mas eu achei o date muito fofo. Eu gosto muito da Estela. Eu acho que a Estela é uma personagem muito legal, que traz uma complexidade muito divertida pro Ted e pra série como um todo, porque ela é uma mãe solo. Ela é uma mulher que gosta da sua carreira, assim como a Robin, mas que tá mais aberta pra um relacionamento. E se entende muito bem com o Ted, como a gente vê a partir desse episódio. Eles gostam dos mesmos filmes, eles gostam das mesmas coisas. A Estela tem uma falha muito, muito tensa que a gente vai descobrir depois, muito. Mas isso não vem ao caso agora. Então, eu gosto muito da personagem dela, a gente já falou sobre isso. E eu fiquei também muito feliz, Fernando, porque o Ranjit apareceu. E eu amo o Ranjit. É isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que é um bom episódio do How I Met Your Mother, numa época em que o How I Met Your Mother tava caindo na audiência nos Estados Unidos. Então foi um episódio certo na hora certa. Até por isso que a Britney apareceu nesse episódio, porque a audiência tava baixa demais, então eles botaram uma pessoa famosa lá pra levantar E eu acho que esse episódio é um episódio bom exatamente porque a gente estava num momento difícil. Mas eu gostei muito.
É justo, né? A terceira temporada não ia vindo numa sequência muito boa.
É, como a gente vê nos episódios anteriores aqui das nossas conversas, a terceira temporada estava um pouco fraca. Mas eu acho que esse episódio é um ponto forte nessa temporada e mostra tudo que existe de bom e divertido na série tá dentro desse episódio.
Uhum. Excelente. Eu vou passar a bola agora pro Fernando. Porque eu detenho esse poder de tocar a bola. E como eu detenho esse poder, eu enganei o Fernando e eu, na verdade, vou passar pro Dex. Porque eu tô fazendo vocês de besta.
Sad reactions only.
Mas agora eu só quero deixar o Dex esperançoso e eu vou voltar pro Fernando. Então pode falar, Fefe.
O poder corrompe o homem. O poder corrompe o homem.
The Republic will be reorganized into the fast.
Eu gostaria de prepará-los.
Não, volta pro Dex. Já começou a falar errado. Vai, Dex, anda.
Prepará-los, amigos. Porque acho que nesse episódio eu voltarei à primeira temporada e vou dizer que eu não gostei desse episódio. Eu achei esse episódio chato, sem graça, soninho e blé. Tá?
Blé.
Blé. Eu okay. vou pra vocês perguntando, blé é B-L-E-H, tá? Blé.
Com acento
no E. O que acontece? Eu achei esse episódio, cara, arrastado, chato. Ai, foda-se o Ted, eu cansei do Ted. A gente pode trocar de protagonista? Dá pra pôr outra pessoa no lugar? Ai, sabe o problema do Ted? O problema do Ted é que ele é muito Ted. Se ele parasse de ser um pouco Ted, eu consigo gostar dele, mas ele é tão Ted que... Então, eu acho que eu enjoei um pouco do Ted. Ou eu sou tão amargo hoje. Pode ser só um caso de amargor da minha parte também.
Talvez um pouco dos dois, Fê. Talvez um pouco dos dois.
Talvez. Mas eu achei chato uma coisa em especial que... O episódio todo é sobre o Ted. O episódio todo é sobre o Ted e a Estela e ele tentando conquistar a Estela. Tem dois pontos aí que eu não gosto. O primeiro, o episódio se todo centrar em um personagem só, seja qualquer um dos cinco que for. Eu acho que um dos grandes méritos da série, uma das coisas que eu mais gosto, é a dinâmica entre os personagens e as histórias diferentes que eles fazem pra cada um, às vezes ao mesmo tempo. Como foi, acho que no episódio passado, da questão do Marge e da Lily estar com o apartamento torto e tudo mais. Tipo, é uma história completamente paralela e muito legal. Eu gosto quando a série divide os núcleos. Eu acho que ela funciona melhor quando é todo mundo em prol de uma pessoa só. Quando essa pessoa só é o Ted, puta merda. Porque o Ted é muito chato. E aí entra no meu segundo ponto. Ele ficar tentando conquistar a Estela. Eu achei insuportável. Porque a mina já falou não. Ela falou que ela não quer. Então deixa, desgraça. Para de encher o saco da mina. Você vai ter que ver ela por 10 sessões. Para de ser chato, para de ser inconveniente, mano. Trata ela como ser humano, como a sua médica. Não fica dando em cima dela. Puta, nossa. Ele tá lendo um livro de autoajuda pra dar em cima da menina, velho. Credo. Nossa, isso me irritou muito. Tipo, eu sei que é sério, o Ted é romântico, blá, blá, blá. Não importa. Eu achei muito, muito chato. Muito, muito chato, muito chato. E no final, de fato, a cena final lá do encontro deles com o Ranjit... É fofo, eu achei cuti-cuti, se não fosse pelos 20 minutos passados tendo raiva do Ted por não parar de encher o saco da moça que não tem nem tempo pra comer, eu teria achado mais fofo ainda. Mas me pareceu que foi aquela coisa que eu já falei aqui antes com vocês, que parece que a série, o roteiro, recompensa uma atitude que eu acho errada, pelo menos. Que é recompensa o Ted... com ele ter ficado enchendo o saco da mina por 3 meses quase, né, 10 semanas, com ele ter saído com ela no fim das contas, tudo bem, foi 2 minutos, mas ter dado um beijo nela e ter ficado disso, ah, será que eles vão ficar e tal? Tipo, não, era pra ele tomar um pé na bunda mesmo, sabe? Falou assim, não, Ted, não é não, acabou. Ah, esse negócio da série de ser tipo tudo, ai, não é não, mas... Não, velho, me cansou. Eu acho por isso que eu falei que talvez seja amargor meu. Porque eu não tô afim de ver o romancinho hoje, tá ligado? Não tô afim. Fiquei estressado. Enfim. Desculpa por ter
exaltado. Você tem que ter dito aqui, Rogerinho? Ele tá estressado! Ele tá garrafo na cabeça! Isso aqui que não, tem que ter
cara, eu não quero ser o integrante que é um velho reclamão, mas nesse episódio tem que ser, porque eu realmente achei. eu não vou entrar nem na questão de ser problemático, de ser... Não acho que é necessariamente isso. Acho que não é isso que mais me incomodou. É só uma atitude chata, sabe? De ficar em cima. É a mesma coisa da Britney Spears, que eu não sabia que era Britney. Obrigado por trazer essa informação. É em cima do Ted. É chato, eu não acho engraçado. Tipo... 4, 5, 6 cenas da pessoa dando em cima da outra, ela falando não é engraçado pra mim. Eu não acho humor. Eu acho só inconveniente, sabe? Tipo, para, brother. Chega, série. Já entendi, que saco. Enfim. É, pode ser porque minhas aulas estão voltando e eu peguei um outro compromisso acadêmico? Pode ser. Mas
você já conversou sobre isso,
filho. A gente precisa conversar mais.
Não, o cara fala de mim, mas tá aí, né?
De qualquer forma... Eu achei esse episódio chato. Eu espero que a entrada da Stella na série seja boa, como os meninos estão antecipando que vai ser. Eu espero gostar dela. E, de fato, o problema não é a personagem dela. O problema foi o roteiro desse episódio, como eu já falei. Acho que é isso. Aí eu quero ver o que vocês concordam e discordam de mim. A gente fazer o debate disso. Mas primeiro eu quero saber a opinião do Dex e do Joey sobre o episódio no geral.
Vai lá, Dex. Manda ver.
Bom, eu gostei do episódio. Vou seguir o posicionamento do Vivi. Eu achei o episódio legal, achei o episódio engraçado. O livro da autoajuda, que ela fala que odeia que o livro alguém esqueceu lá. E aí, no final, era o livro do Marshall, eu acho, não era? Foi o Marshall que perdeu.
Era do Marshall. Era.
Mano, sensacional, velho. Enfim. Britney Spears, muito da hora. Inclusive, a atuação dela é muito boa. Que ela faz muito papel de... Aquela apaixonadinha...
Boba iludida?
É, boba iludido. Ela faz muito bem esse papel, velho. Eu amei. Mas eu concordo com o Fê no ponto do não é não. Isso volta numa questão que a gente falou, acho que no episódio passado retrasado, que é... É insuportável, né, mano? Tipo, ela falou não... Teve que falar não 10 sessões. Isso eu tenho que dar créditos pro Fê. Eu até tinha notado aqui que realmente foi... Isso foi bem, tipo, ficar forçando e... É, foi o que a gente falou, tipo, até o Joey falou que ele... Quando ele fala, tipo, que a mina fala que não, ele fala, ah, beleza, é nóis, tá ligado? Tipo, e o Ted não, o Ted fica insistindo e isso é um saco e, enfim. Acho que esse é o único ponto negativo do episódio. E aí eu queria voltar numa questão que a gente falou isso no episódio passado, mas isso foi uma bela demonstração prática de que homem é lerdo... E... Burro. Porque a Britney, a personagem da Britney Spears, ela fica dando em cima do Ted. Só que o Ted não percebe isso. Tipo, ele fala, ele olha assim, tem umas cenas que ele olha e tipo, ah, tá bom. Mas tipo, ele não entende, tá ligado? E pelo menos não no começo. E aí só mais uma prova prática de que a gente não... Né?
Homem é burro.
É. Tem que falar explicitamente, porque senão não vai sacar. Date maravilhoso, Randit maravilhoso, o Ted mandou bem nisso. Foi uma ideia inusitada, achei boa, apesar dos nãos, né? Mas quando ela aceita isso aí, achei muito fofo. Acho que no geral é isso, assim, do episódio em si. Aí depois eu tenho uma pergunta pra vocês. Não é polêmica, é só uma curiosidade. Mas daí eu pergunto quando o Joey falar a opinião dele do episódio.
Tá bom. Cara, eu tô, acho que, pro lado da maioria aqui de que gostou do episódio. Eu gostei bastante do episódio. Eu me diverti muito. Talvez seja porque eu goste bastante da Stella. Da personagem em si, né? Eu acho ela uma personagem muito legal. E as partes cômicas, né, do episódio eu consegui dar risada, tipo o livro da autoajuda ter sido do Marshall, ou ter sido o Barney, que era o cara que tava no telefone com a Britney, ou o cara no cinema xingando o Ted lá, foi tipo, eu consegui dar muita risada. O lance do não, pra ser honesto, eu não peguei isso durante o episódio e agora eu me lembrei por quê. É porque o Ted, ele não fica pedindo pra sair com ela durante as sessões. Ele comenta com isso na primeira sessão, eu acho. E aí ele fala, ah, depois de 10 sessões eu vou te chamar pra sair, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela fala, ah, eu vou falar não. Beleza. E aí ele começa a fazer, ele começa a ser o Ted pra tentar bolar um jeito da Stella falar assim no final das contas. Só que ele não fica, segunda sessão, sai comigo? Não. terceira sessão, sai comigo, não. Ele fala na primeira e depois chama na décima, mas de uma forma, tipo, ele fala muito suave, ó, agora que eu não sou um assassino, você quer sair comigo, não sei o quê? Daí ela fala não, beleza. E depois ele tem o ato romântico dele no encontro de 2 segundos, o que foi fofo e eu achei certamente respeitoso, porque no final ele disse que não ia dar o beijo nela, mas ela que quis dar o beijo nele. Então, eu achei que ele foi muito respeitoso ali com ela. Então, se ele tivesse toda a sessão ali, sai comigo, sai comigo, sai comigo, sai comigo, aí, pra mim, teria sido mais chato. Mas como ele só comentou na primeira e na última sessão, pra mim foi de boa. Fora isso, cara, eu consegui me divertir bastante, né? Que nem eu falei, eu gostei muito das relações que o episódio fez, né? Eles apresentam alguma coisa no começo, depois essa coisa é reapresentada mais pro final. E as piadas eu consegui achar muito engraçada, né? Tipo, o Barney falando que uma mulher decide se ela vai transar com o cara ou não em 8.3 segundos. Eu fiquei, mano, isso é muito específico, velho. Como que o Barney sabe disso, tá ligado? Coisinhas assim, eu falei, eu consegui dar risada. Eu falei, mano, 8.3 segundos, de onde esse cara tirou essa coisa? Mas, no geral, eu gostei. Eu gostei e muito disso é porque eu gosto bastante da Estela também, embora ela tenha essa falha que o Vivi adiantou, que não vem ao caso agora, e que é uma falha muito séria.
Preocupante, triste. Uma pessoa que tem essa falha não tá muito feliz.
É uma falha muito séria no caráter de um ser humano.
Eu vou discordar, mas tá bom.
Não vamos falar disso hoje, por favor.
Não vamos. Eu só tô comentando por cima.
Vocês já falaram bastante pra quem não vai falar disso hoje.
A gente só falou que é uma falha séria. Não falamos o que é.
Pois é.
Pode ser tudo, mas... desde que ela tenha uma verruga na nuca até, tipo, ela é uma terrorista internacional. São duas falhas sérias. Terrorista.
Ela é uma membra da Al-Qaeda. Essa é a Estela. Mas é isso, Dex. O que era a sua pergunta polêmica?
Eu só vou... falar uma coisa antes, que acho que o problema, Joey, é mais a mudança de comportamento dele. E na primeira parte do episódio, especificamente, que ele fala: você não sai com pessoas negras? Não, você não sai com pessoas asiáticas? Sabe, ele fica perguntando 1 milhão de vezes. Mas acho que o problema é a mudança de comportamento dele, mais do que qualquer outra coisa. Do tipo, vou começar a ler livro de autoajuda, vou começar... sei lá, nem lembro direito, porque foi sempre que eu vi esse episódio, mas enfim.
Pessoa besta, sim, né? Mas ele não foi chato com ela, sim, tá ligado? Ele fez isso sozinho. É que a questão é que ele estava sendo tipo, ele estava importunando a Estela. Tipo, não. Ele ia na sessão e ficava na dele.
Não, entendi o seu ponto. É que acho que a construção do personagem é meio NA. Mas enfim, a pergunta é...
o Ted é um romântico, né? Ele vai ler um Aurélio aqui pra poder ter alguma coisa pra falar com a mulher.
Eu acho que, tipo, existe um...
Desculpa.
Muito grande aquele livro de autoajuda. Não tem como você me lembrou do... em uma semana.
Você me lembrou do Joey que vai fazer os votos do casamento do Chandler e da Mônica, ele troca as palavras no dicionário lá automático e aí fica tipo: a sua artéria aorta, bípede.
Não é pro voto de casamento, não. É pra carta de adoção.
Ah, é verdade, é. Carta de adoção.
Enfim, aorta,
fala aí, Vi.
Eu diria que, tipo, existe uma linha que, tipo, deixa de ser só minimamente irritante e passa a ser realmente, tipo, rude em buscar a atenção e a afeição de uma pessoa e chamá-la para sair com você. Eu acho que o Ted não chega a cruzar essa linha nesse episódio. Ele cruza essa linha em outros, é por isso que a gente tem um leve cansaço, porque, tipo, lá vai. Tipo, isoladamente, eu acho que ele não cruzou essa linha. Mas é um comportamento cansativo, porque o Ted é muito Ted. Nisso eu tenho que concordar com o Fê, e por isso que é cansativo. Mas já vi exemplos piores,
na série,
eu acho. Na série, já teve exemplos piores, vai ter piores ainda. E assim, até certo ponto... Não tenho nada adicionado, na verdade. Eu achei que tinha alguma coisa a mais, mas não tinha. Mas acho que é isso.
Eu concordo com vocês. É cansativo do ponto de que o cara, ele fala não. Quer dizer, a mina fala não. Mas ele quer tanto que ele faz a dança da chuva. Tipo, ele chega nesse nível.
Nossa. É a dança da chuva. Nem me lembra disso. Meu Deus.
Tipo, não é pior que a, não é pior que a dança da chuva. É. Tipo, a dança da chuva pega, foi pior.
Ele pega essa pessoa que fala não como se ela fosse a última mulher da face da Terra da qual ele pudesse ter uma chance de ter um filho. Sabe? É tipo, é isso.
É um negócio estranhíssimo.
Até aí, tipo, ele falar na primeira sessão, tipo, poxa, gostei muito de te conhecer, você quer sair pra gente ter um encontro em outro momento? Ela okay. fala, não. Até aí, ok. Aí você falar na última sessão, poxa, eu continuo gostando muito de conversar com você, será que a gente podia marcar agora que eu não sou mais seu paciente? E ela tem a liberdade de falar não novamente. Eu não acho nada de errado em, tipo, depois de um tempo, perguntar de novo só pra confirmar. Eu acho que não tá fora de mão.
Sim.
Mas o Ted realmente faz a dança da chuva, entendeu? Esse é o problema.
É. E aí eu acho que tem uma coisa que o Joey falou, e talvez eu tenha me expressado mal de fato, que ele é insistente, se não perguntando verbalmente, falando vamos sair. Eu acho que o Dex se colocou muito bem, assim, é mudando o comportamento, enchendo o saco dos amigos dele. Sabe, acho que foi tudo isso que foi me incomodando e eu fui falar, mano, pelo amor de Deus, cara.
Eu nem ia conseguir ser amigo do Ted.
Nossa, de nenhum. É. E já tem o histórico, né? Tipo, a gente vê o Ted assim e a gente já lembra de todos os outros casos dele que teve nesse começo de série, nesse primeiro terço de série.
Sim.
Então eu acho que foi mais por conta disso, assim, mas...
Ai, sei lá. O cara fez a dança da chuva, mano.
Isso foi a mais de sempre. Eu tenho uma pergunta, Vi, técnica. Pra te fazer, você sabe se a cena do encontro em 2 minutos foi feita num plano sequência?
Eu tenho que reassistir porque eu não tava prestando atenção nisso, Fê, mas eu não duvido que tenha sido, porque eles fazem isso no How I Met Your Mother e é tudo gravado na Warner, então daria pra fazer.
Eu acho muito legal o plano sequência. Eu já falei aqui mil vezes, não entendo nada de edição e de fotografia e nada, mas quando eu vi que não tinha cortes, eu fiquei, meu Deus, são não, várias cenas que... diferentes que vão entrando e saindo elementos e trocando, e chega o carro e sai o carro e troca a mesa e entra. E é incrível, nossa, eu tenho quase certeza que é. Se não é, tem poucos cortes de qualquer jeito.
Eu preciso reassistir só pra ver se tem alguma coisa que esconde corte e tal, mas ele é.
Talvez
é
tenha
tão bom,
um ou
e
outro.
É tão suave que eu nem parei pra prestar atenção, que é um bom plano de sequência. Nossa. Tipo, você só percebe que é um plano de sequência quando chama sua atenção pra ele.
Sim, nossa, oh, eu achei incrível, juro.
Não,
essa cena
mas daria pra fazer. Daria pra fazer, até porque é tudo cidade cenográfica, é tudo mesmo local, então daria pra fazer suave, assim, de entrar e sair.
E achei um ângulo massa, só, né? O que facilita bastante.
É, a maior parte é um ângulo só.
Mas tem uma câmera num trilho e sairia rodando ali na New York Street, que é a cidade, aquela parte da cidade cenográfica da Warner, né?
New York
talvez
Street.
Só a parte do beijo. Só a parte do beijo que eu acho que corta, porque vem pra um outro ângulo. Acho,
ah, sim, não. Quando corta seja. Pra outro ângulo, aí já é um corte, mas a principal.
Mas a maior parte é no.
O recheio da salsicha é praticamente só um grande plano de sequência.
O recheio da salsicha.
Expressão mal traduzida.
Excelente. Ah, o que eu ia perguntar? Ah, deixa eu falar da Mavi só. Ela falou, pior foi o Marshall surtando por causa da pinta dele, tadinho. Mas essa cena
é engraçada.
Ela foi ele foi falar lá pra ela, não,
ele
porque o Ted, não sei o quê.
Assim, tipo...
Ele lá, todo querendo descobrir sobre o Ted, dela, essa pinta aqui, ela pode ser um problema dele com essa...
Dá pra parar de falar dos seus clientes, eu tô morrendo, mulher!
É muito bom,
e o melhor é quando ele volta, né? Tipo, bom, como se nada tivesse acontecido. Mas e aí, fala daquele cara lá que você dá fama da borboleta.
Da borboleta, tá vendo? É engraçado.
É muito bom.
Eu me identifiquei de novo com o Marshall mais uma vez nesse episódio, pela parte da pinta e não pela parte do livro de autoajuda, mas porque eu já tive uma pinta retirada e eu fiquei um pouco assustado na época, mas era só, tipo, por precaução, sabe? E eu falei, nossa, me identifiquei com a cena, mas é muito engraçado. Eu tô morrendo, mulher. É muito risada.
É muito bom.
Eu queria perguntar pra vocês, seguinte. Pegando o arco Ted... Como é o nome da personagem da Britney Spears? Eu não lembro.
Abby.
A Abby, Ted e Stella, vocês já participaram, tiveram, viram... um triângulo amoroso e tem história sobre isso que
Fiquei curioso, assim. Situações. Pode comentar sobre? Eu tenho uma. Eu tenho uma, mas não é nada demais.
Pelo bem da integridade física do Fernando e integridade psicológica do Fernando, melhor não.
Melhor, justo. Depois eu falo pra você.
Eu tenho, Mas pode começar, Dex.
A minha é super tranquila, super simples. Quinta série, eu gostava de uma menina, essa menina gostava do meu melhor amigo. E... eu acho que meu melhor amigo não gostava de mim, né? Então não fechava o triângulo. Mas...
calma aí, seu melhor amigo não era... você não era seu melhor amigo... calma. Você não era melhor amigo do seu melhor amigo? É isso?
Quê?
Você falou que o seu melhor amigo não gostava de você?
Não, gostava, tipo, sexualmente, eu acho.
Ah, tá.
Tipo, pra fechar o triângulo, entendeu?
Quinta série, né?
É, quinta série.
Sexualmente da quinta série é segurar a mão, né?
Mas dá uma bitoquinha, okay, como diria meu pai. É bitoquinha.
Bitoquinha.
Dá um beijo aqui, um beijo. Aqui. Mas me declarei pra ela, falou: ah, então gosto de ser o melhor amigo. Aí eu falei: ah, tá, é nóis. Aí...
poxa, que legal! Valeu!
E ele gostava de outra menina, nada a ver, assim. Aí também recusou ela e ficou todo mundo recusado na vida.
Pedro, foi isso, assim, de nada Paula demais. Que gostava de.
É, tipo isso. Mas essa é a história, eu só fiquei curioso mesmo. Não que eu saiba hoje em dia. E se eu... de novo, homem, se aconteceu, não prestei atenção, não. Mas enfim.
Não reparou, né?
É.
Fala aí, Joey.
Cara, o primeiro que eu tive foi na escola, com uma menina que eu tinha crush, mas tinha outros dois amigos que também tinham crush nela. E aí eu fiquei com crush nessa menina por 6 anos, até ela trocar de escola, e eu troquei de escola também, a gente foi pra mesma escola. E aí nessa nova escola eu fiquei com ela, depois ela terminou comigo pra ficar com esse nosso amigo da outra escola, e aí depois ela terminou com ele pra ficar comigo de novo. Então foi um...
everybody went.
Vai e vem, e eu tinha zero dignidade, porque quando ela terminou com ele pra ficar comigo de novo eu aceitei. Porque a gente é homem e é bicho besta. Esse foi o primeiro. O segundo foi aqui no prédio onde eu moro. Meu melhor amigo tinha uma menina aqui que a gente gostava. Depois veio uma outra menina que a gente também gostava. E aí chegou uma época que eu tava ficando com uma delas, ele tava ficando com a outra. E aí um dia a gente falou: ou, não seria engraçado se a gente trocasse de namorada? Aí ele falou: puta, seria, a gente tinha aqui 12 anos. Aí a gente chegou pra elas e falou: ô, bora trocar aí? E elas falaram: bora. Aí a gente trocou.
Foi, amor.
Um quadrilátero
amoroso.
Foi,
bonito.
Coisa, foi engraçado. E... o último envolveu o pessoal da faculdade, né? O grupo de amigos da minha atual namorada, porque tinha outras duas amigas... que também gostavam de mim, e aí uma delas eu fiquei, a outra não, então foi meio que uma troca muito louca ali. Viveu essa época também, foi acho que o último...
A minha história é que eu presenciei vários, eu nunca participei de nenhum, mas durante minha longa vida de poucos relacionamentos, eu presenciei várias tensões dos meus amigos, amigas e amigues em suas formas gerais, assim.
Exato. Mas, long story short, a minha namorada, ela tinha duas amigas. Tanto a minha namorada quanto uma das amigas dela tinha crush em mim há um tempo antes de eu conhecê-las. Só que essa amiga dela tinha falado antes do que a minha namorada, então minha namorada ficou quieta, porque ela não queria falar que tinha também, porque ela falou primeiro. Só que eu tinha crush na outra amiga das duas, não era nenhuma das duas.
Meu Deus.
E aí eu quis ficar...
É complexo.
São muitos versos.
De triângulo virou um losango.
Fiquei com essa amiga dela.
O Joel
aí
tem
um certo.
D20 de relacionamento. Ele não...
Eu fiquei com essa amiga delas por algumas semaninhas. Depois a gente parou de ficar. E aí depois de um tempo eu comecei a namorar com a Belly e foi isso. Triângulos amorosos. em alguns casos, quadriláteros. Um triângulo
quadriláteros.
É uma pirâmide. Hexágons. É uma pirâmide.
Esquema de pirâmide.
É.
Um chama dois, que chama dois, e vai nascer.
Marketing multinível. Marketing multinível.
Eu acredito que tem.
Que nodê, mano.
Com certeza.
Mas a mais engraçada, com certeza, foi a troca de namoradas ali do. Com os 12, 13 anos.
Você foi poliamorista, Joey.
É, cara. Foi um
relacionamento
fui um
poliamoroso.
Pouco.
Olha aí, que
teve,
coisa.
Teve uma, Fê, na escola, depois eu posso te contar os nomes, porque a gente não quer fazer exposed aqui, mas era um amigo nosso que tinha crush nessa menina, e logo quando, pouco antes de eu entrar na escola, eu fiquei com ela, tipo, assim, na frente dele. Não foi proposital. É porque...
Aconteceu.
É.
Tá. Ok, depois você fala, relaxa.
Depois eu falo,
é, melhor. Entendi. Ah, mano, não, já aconteceu, e é uma bosta, porque, tipo, a não ser que seja uma coisa muito bem combinada, sempre vai sair um ou mais lados tristes, tá ligado?
É, sempre, então, pelo menos um sai fudido.
Eu geralmente era o lado que saia triste. Eu geralmente era o lado que saia triste.
Mas você participou ou não participou, Victor? Você tá assim?
Não participei. Victor. Eu tive momentos em que eu gostava de pessoas que me ignoraram completamente, entendeu? Eu estava no poliedro, mas eu não estava. Não era um dos vértices principais, entendeu? Eu não era ponto de equilíbrio.
Tava na base.
Você não tava conectando com os outros vértices.
Não, entendeu? Não.
Só fazer
uma
ligação com o valente.
Você era só um ponto. É. Ah, mano, é foda, tipo, pior que acontece muito, assim, com vários, eu já presenciei vários casos, eu já vivi um ou outro também, é foda. E é isso, tipo, nunca acaba bem, em geral, né, da minha experiência, assim, sempre tem treta, sempre termina amizade, a gente para de se olhar na cara.
Caralho. E
sapato voa pelo sangue.
Sai na mão.
Festa.
Sapato voa.
É triste. É, porque...
É, sapato voar, eu devo dizer que eu nunca vi.
Eu nunca vi, mas eu queria ter visto. Imagina que legal. Tira a mão dele, joga o sapato pela sala, ia ser foda.
É.
Ia ser, né, graficamente interessante, você sabe.
Seria. Seria interessante.
A Vi era
aí,
Hebe.
Só respondendo aqui, ó. Só respondendo a Mavi aqui, sim, ó. Sim, Mavi, era Hebe.
Vi, você é o Hélio.
Eu sou a Hebe.
Era
Hebe. Eu sou a Hebe na história.
Nossa,
só a Britney
que
Spears,
referência.
Só
muito
me falta
bom,
ficar careca e pegar um e agredir um repórter com um guarda-chuva. E aí daqui a 20 anos eu vou ser liberado pela corte americana.
Vocês já tiveram esse tipo de crush platônico em um profissional que estava te atendendo de alguma forma, da qual você sabia que era errado?
Todo
mas...
dia.
Mas.
Eu tenho uma história boa.
Sim. A resposta é sim.
É,
pra isso eu tenho uma história boa.
Fala aí, Vi.
Não, então vamos lá.
Na viagem de formatura, eu fui em uma viagem de formatura na minha vida, a formatura do Fund 2. Foi em Barra, minha formatura do Fund 2.
Barra?
Eu era uma. Barra Bonita.
Ah, tá.
E aí, por diversas questões, eu desenvolvi um caso de sinusite muito sério, por causa da temperatura muito brusca, que tipo, tava um calor do inferno lá fora, aí eu entrava no hotel, tava um frio do capeta por causa do ar-condicionado e tal, entrando e saindo, eu buguei, e aí eu fiquei com um caso bem sério de sinusite, febre, tipo, mal. E aí eu passei grande parte da minha viagem de formatura pra Barra na enfermaria.
Nossa. Que bom,
divertido. É, não, pra mim não fez diferença nenhuma, porque já era chato. Mas eu desenvolvi um crush muito grande na enfermeira, que era muito fofa. E foi divertido. E foi legal. Lembro dela até hoje.
E aí você chamou ela pra sair bonita. Depois de 10 sessões?
Não, porque eu tinha 15 anos, ela tinha 25. Talvez eu fosse muito.
Foi só um crush mesmo.
Entendeu? Tipo,
de,
não.
De infância.
Ela era uma funcionária e eu era uma criança.
É.
Mas é uma boa triste. História.
Uma boa história. Você tem alguma, Dex? Alguma história?
Mano, eu tenho muito fogo no cu. Então...
Começou.
Metrô. O metrô era 3 pessoas por dia que se apaixonava.
Ah, não. Isso aí sim.
Nossa, coisa de metrô.
Metrô é muito. Sim, sim, sim. O que eu tive recentemente foi na primeira dose de vacina, a pessoa que me vacinou. Eu acho que tinha um pouquinho ali de... Tá me vacinando, acho que tem um pouco disso, mas era uma pessoa
tá
bonita, simpática.
É um complexo do Salvador da vida.
Exato.
Não, você vê que tem uma certa constância, né? O Ted, o Vi, o Dex, tem uma constância com profissionais da saúde, né?
Olha, faz sentido.
Pois é, cara.
Estabilidade financeira, Fê.
Faz sentido também. Também faz muito sentido. Que mais?
Mas fala aí, Dex.
No exército, tinha um pouquinho.
Ah, é?
No exército era um pouco mais complicado a situação, né? Porque era um bando de moleque com 18 anos retardado mental, com umas mulheres, tipo, mais velhas, com patentes mais altas. Então, tipo, tem toda aquela... Um leve BDSM de eu mando, você obedece.
Olha aí.
E... sei lá, né?
Aí já é uma outra relação, né? Porque tem todo o fetiche por pessoas de fardo.
Exato,
e de patente,
não, é?
Né? Existe esse fetiche.
Sim. Tem os caras que gostam de ser pau-mandado também, né? Então,
também.
Se não pau-mandado de estar numa posição submissa. E tem tudo a ver com isso. Olha que interessante.
Uhum.
Existe uma grande comunidade de simps na internet. Estamos aí.
Então daqui a gente consegue tirar a conclusão de que o Dex gosta de ser chicoteado.
Exatamente. Delícia.
Boa noite.
Algema e chicote.
Essa é a conclusão.
Corda de alpinista.
Corda de alpinista.
Pra mim tá claríssimo.
Foi aí que eu percebi que o Dex é um pouco sadomasoquista.
Primeiro você se apaixonou por alguém enfiando agulha no seu braço.
Injetando
depois
um líquido em mim.
Por alguém que te dava ordens no quartel. Felipe, tá difícil definir.
Acho que tem um histórico, velho.
Dex, eu só vou te fazer um comentário aqui, só pra mantermos um leve cuidado, pra não utilizarmos termos como retardado mental, que é uma ofensa ao pessoal que tem deficiência.
É verdade.
Mental, deficiência de aprendizado, diversas questões aí. Acontece, seguimos em frente. Muito obrigado.
Não, mas eu tenho esse problema com essa palavra, com retardado.
Não,
eu tenho um pouco de problema. Mas eu tô diminuindo bastante. Eu acho que você falou uma vez já. Eu tenho diminuído bastante. Felizmente, né? Mas às vezes ainda escapa. Peço perdão aí, internet.
Quem usa esse termo retardado é um bando de retardado mesmo. Não tem problema.
Eu gostei de fazer
o meu. Tá entendendo. Eu queria fazer meu relato de paixão por profissionais de saúde. Vamos seguir
aí,
saúde.
Eu amo minha mamãe. Eu queria dizer pra você,
namorada do cara psicóloga.
Então você vê que tem toda uma tendência. Não, mas falando sério, tipo, não é paixão, são só. Eu só acho curioso. Eu vou relatar um caso curioso pra vocês, tá bom? Eu faço terapia, eu faço fisioterapia, melhor dizendo, numa clínica desde o começo do ano. Certo?
Muito bom, muito
beleza.
Bom.
Tá.
Pro meu problema das costas.
Tá.
O que acontece? O Felipe já tá passando mal ali. Bebeu água, já tá tendo...
Já, é que eu lembrei de um caso aqui também, velho.
E eu não sei o que acontece, eu não sei porquê, eu não sei qual é o critério de seleção dessas pessoas, mas todos os fisioterapeutas da clínica são extremamente maravilhosos. Só tem gente linda lá, mano. É uma pessoa mais bonita que a outra. Mano, quando foi? Na terça-feira, eu conheci 2 fisioterapeutas que eu não conhecia, uns homens bonitos, velho, uns homens gatos, eu falei, caralho, mano, é todo
mundo. Será que é parte do processo seletivo?
Mano, eu não quero alegar isso, eu não quero acusar ninguém disso, mas é impressionante, todo mundo é lindo, nossa, então não é paixão, mas é só, tipo, mano, como você arruma toda
admiração física, mundo? Estética, tipo,
nossa,
mano, quanta gente bonita per capita, velho.
Mano, é impressionante. E eu lá suando, fazendo exercício morto e as pessoas lindas desfilando na minha frente. É foda.
Mano, minha professora
qual
de.
Você nome clínica aí?
Minha professora de Pilates.
É só você
velho.
Quebrar o pé, machucar a mão, alguma coisa, e aí você vai. Eu te passo o contato.
Ah, mas eu sou manco, Fê. Passa aí o contato,
aí,
por favor.
Pronto.
Já
mas
era.
Fala aí, Dex. Fala aí.
Devo dizer que. Não, professora de Pilates é. Meu Deus do céu, velho. Eu faço Pilates
que acontece,
também.
Mano?
Meu Deus. Eu acho que é uma mistura de postura. Porque, mano, é muito elegante a postura. Pessoa anda, tá ligado? Assim, certinho, eu falo, caralho.
Mano, eu sou um C, tá ligado? Eu sou um C. Eu tenho, se eu não fosse um C, eu seria uns 5 centímetros mais alto. Eu sou um C, completamente.
Então... É, mistura de... Não sei, mas ela é muito linda, velho. Inclusive, tem uma história, e aí...
Um beijo para a professora de Pilates Dex.
Oi?
Um beijo para a professora de Pilates
Dex. Um beijo.
Dex.
Ela é muito gente boa. Ela é muito gente boa, mas ela é muito linda. Não tem como. História um pouquinho triste é que na agência, eu trabalhei numa agência, e infelizmente, isso era uma realidade para o pessoal do atendimento, que eles só contratavam mulheres e só mulheres muito bonitas. E isso era explícito, porque eles falavam que os clientes eram homens e com isso eles conseguiam liberar mais dinheiro e arranjar mais contrato. Completamente doentio e nojento, mas... Enfim.
Aonde?
Numa agência que eu trabalhei. Acho que você sabe, mas eu te falo depois.
Isso é real. Há uma grande tendência no meio publicitário em que os cargos de atendimento são ocupados por muitas mulheres. E muitas vezes essas mulheres precisam estar apresentáveis, entenda como você quiser entender,
né?
Para certas reuniões. Porque atendimento é a ponte agência-cliente, né? Que mais fala ali e tal. Então, hoje em dia eu consigo ver um pouco mais de homens nesse tipo de cargo. É, eu mesmo, eu estagiei nesse cargo, numa agência, e por isso que eu sei um pouco. Eu era estagiário de atendimento, e eu era o único homem estagiário de atendimento, ou, se você quiser envolver CLT também. É, na outra agência era outro cara, na outra já era mais diferente, ainda bem. Mas é um cenário bem preocupante.
É foda, mano.
Mas tá mudando.
Não, eu lembro de livro antigo de cinema que eu tinha que, tipo... Tinha literalmente um texto de um capítulo que é, tipo, se você quiser comprar equipamento mais barato, mande a menina da equipe pra pegar equipamento.
Meu Deus
tipo...
do céu.
É. E não vamos nem falar do quê? De posto de gasolina, né? Vocês entenderam onde eu tô querendo ir? Dos postos que colocam umas frentistas com shorts que parece uma calcinha... enfiada ali nas partes íntimas pra ficar
posto
bem...
Que posto você tá indo, Joey? Eu não sei posto assim, não, velho.
Mas meus postos só tem uns tiozão, velho. Só tem uns
tiozão, velho. Não, eu nunca fui num posto assim, mas eu já vi na internet diversos. Não sei onde e em qual cidade, mas...
Não conheci esse nicho de mercado, né?
Graças a Deus, não.
E aí vai o quê? Os tiozão lá...
Eu morri.
Pelo amor de Deus.
Morreu.
Desculpa, audiência.
Tivemos um leve engasgo aqui com
Lento
esse líquido.
Braço, mas cuidado.
Enquanto o Fê tá no ataque. Não, voltou.
Nossa, manja quando você engole o negócio pelo tubo errado? Entrou pela manja. Laringe, faringe, sei lá. Nossa,
credo. Às vezes comigo acontece nos momentos que não poderia. Oi? Não sei.
Nossa, desculpa aí, audiência. Dex, no futuro, corta isso, por favor.
Não vou cortar, você sabe que eu não vou cortar.
Nossa, a audiência não merece ouvir isso gravar, editado.
O que você ia falar, Fê, antes de ter uma quase...
Mano, não lembro. O que eu ia falar?
A gente tava falando de posto de gasolina.
É. Eu ia falar que tem uma famosa rede de restaurantes, não citaremos nomes aqui. Mas a famosa rede de restaurantes que se utiliza desse método também,
ah,
né?
Ah, é? Explicitamente.
A da Corujinha, né?
Tem a famosa rede de restaurantes. Então, assim, existe isso também em várias, né?
Corujinha?
Por isso que eu não vou afirmar que a clínica que
a gente vai fazer comentários em aberto no grupo depois, mas é, tá. Você vai saber qual é.
Entendeu?
É dos Estados Unidos,
mas,
lá?
Sim.
Sim!
Ah, tá.
Laranja, branco.
É.
Shortinho.
Só falta falar.
Obrigado, essa eu tô vendo.
Mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que isso, infelizmente, é uma prática comum.
É.
Infelizmente.
Nesse caso, ele ainda é explícito e é usado orgulhosamente, né? Tipo, é isso aí mesmo. É, nossos funcionários, é assim mesmo.
Eu não entendo, particularmente, não. Mas, amor, se a gente for falar desse tipo de coisa, tem tantos exemplos, tipo, comercial, tá ligado? Porra, comercial é... Nossa senhora, é absurdo. Mas a maior parte dos comerciais é sempre as mulheres, sobretudo, mas homens também, dentro de um padrão de beleza e qualquer oportunidade para retratar, sobretudo, mulheres de novo. Com o mínimo de roupa possível é utilizado, exatamente. Sabe? Isso
você vê como o homem é um bicho besta e não pensa com a cabeça, né?
A armadura de personagem feminino em RPG online, bom exemplo. Você acha que é?
Sim, sim.
Bom exemplo. Bom exemplo.
Sim.
Nossa, tem cada coisa.
É, mas
é importante
aí...
a gente falar disso. A gente tem que reconhecer isso. É importante a gente falar disso. Porque são coisas que são muito naturalizadas, tá ligado? Tipo,
uhum.
a gente não, sim, não questiona sim. muito essas coisas. E sei lá, eu particularmente só acho meio ridículo e triste mesmo.
Aí uma outra pergunta pra vocês. Eu acho que só o Fê vai conseguir me responder, mas... De qualquer forma, pra ligar com o episódio, vocês têm alguma tatuagem da qual vocês se arrependem?
Não tenho tatuagem.
Sim, tenho. Eu posso mostrar o meu pé na live? Ou vai dar flag?
Pack do pé?
Pode.
Pack do pezinho? Vocês querem
ver? Caralho, você fez tatuagem no pé, Fernando?
No tornozelo.
24 horas vai ter um post Fernando Nascimento na wikifit.com.
Exato. Wikifit? Existe
isso? Existe. Nossa, que
desgraça.
Nossa, a internet é um lugar estranhíssimo. Eu não sei se eu quero mostrar meu pé na internet. Não, eu vou mostrar assim. Ô, Dex, tem problema mostrar na internet?
Não, não tem não.
Tá,
tornozelo não, mano.
Peraí, tá. Ó, eu vou primeiro contar a história e depois eu mostro, tá bom?
Aproveita que o pai do Dex tá tocando saxofone e vai ficar assim.
Okay,
é o seguinte, tudo começou... Não, foi em 2019, eu acho. Eu estava solteiro e embriagado em um bar às 2:30 da manhã. Então eu achei uma
Já
excelente
começou
ideia.
Começou bem, né?
Não, e tava
Nada
chovendo
de bom
uma
acontece
desgraça.
Depois das duas.
Pois é, a minha vida se baseia muito nessa frase. E esse é um exemplo bom disso. Estava completamente embriagado e uma chuva, uma desgraça sem fim. E, né, uma excelente ideia é ter um estúdio de tatuagem em cima do bar. Tipo, é o mesmo estabelecimento, só que no andarzinho de cima, tá ligado? Então, é uma excelente ideia. E o estúdio abriu, tipo, 2 da manhã e eu, a minha irmã e uma amiga nossa estavam juntos e falou: mano, vamos muito fazer uma tatuagem, vai ser incrível, vai ser muito legal. Pois é, não foi. Por quê? Porque Primeiro que o desenho que eu fiz foi um flash. Pra quem não conhece, flash é um desenho pronto que o tatuador ou tatuadora prepara. E você só fala assim, ah, eu quero esse, e ele tatuou ou ela tatuou em você. E em geral os flashes eles são reutilizáveis, então outras pessoas podem ter a mesma tatuagem. Eu não gosto muito disso, mas mais uma vez eu estava embriagado e solteiro às 2:30 da manhã.
E a técnica também que o flash geralmente sai mais barato, né,
filho? Isso, o flash também sai mais barato. Exatamente, porque é um desenho já
pronto. Que facilita a estupidez.
Facilita a estupidez. Nossa, isso é um termo muito bom, Vi. Facilitar a estupidez é incrível, adorei.
Com certeza.
E aí, o que acontece? Eu gosto muito de astronomia, cosmologia, coisa de planeta, né? E eu falei, pô, eu quero fazer uma tatuagem de planeta. Eu já tinha várias ideias, tatuagens super legais de planeta. Só que eu vi aquela oportunidade de fazer merda e falei, não vou deixar passar, né? Então eu pedi pra tatuadora fazer uma tatuagem de planeta. Ela disse que fez. Às vezes eu tenho dificuldade de entender como um planeta. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que ninguém aqui viu, porque vocês... Pandemia. Eu vou mostrar agora. Se você tá curioso, vai pra nossa live na Twitch ou no YouTube e ver minha tatuagem de planeta. Isso.
Vai, se você tem Prime, vai ficar online por uma semana, hein? Vai lá.
Verdade. 60 dias.
É um mini Saturno?
Ok.
Tá,
okay.
Olha,
eu achei bonitinho.
Não tá tão ruim. Já vi piores. Já vi piores.
Eu vou contar uma coisa pra vocês. É a menor tatuagem que eu tenho e a que é mais doeu. Doeu? Uma desgraça. Mas doeu muito.
Mas você tava alcoolizado, assim. Fernanda. Claro que doeu essa droga.
Mano, doeu muito, 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 muito. Ficou torto. Ficou mal feito e desbotado. E doeu uma desgraça sem fim.
É,
então,
o pacote
é um arrependimento. Que eu tenho. Tipo, ela não é vergonhosa, ela só é mal feita, entendeu? Tudo Mas bem. Um dia, quando eu esquecer da dor que eu senti, eu vou pedir pra alguém retocar ela. Mas enquanto eu lembrar da dor que eu senti nesse dia, ninguém vai mexer na minha tatuagem.
Pensa pelo lado positivo, Fê. Pensa pelo lado positivo. Essa Manda. Tatuagem te rendeu uma história pra Exato. Ser contada. E foi contada aqui em rede nacional. Mundial!
Mundial.
Rede mundial.
Mundial.
Se eu não tivesse essa história, eu jamais poderia mostrar o meu pé e parar na Wikifit. Jamais teria essa oportunidade.
Olha aí.
Você, olha Joey, aí, que tem várias tatuagens, você tem alguma que tenha se arrependido? Ou, se não se arrependido, que você fala, puta, mano, se pá que hoje eu não faria? Algo
é um
assim?
É um bom momento, vamos ver. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Acho que eu tenho onze. Eu acho, caralho, que eu tenho 11 tatuagens. É... Eu tenho um arrependimento que foi a minha primeira tatuagem.
Eu lembro.
Foi.
Eu estava.
Foi engraçado. É engraçado que todos vocês presenciaram muitas das histórias que eu posso contar aqui. E eu não posso ser tido
mas
como
é bom
um mentiroso.
Te traz veracidade, né? Te traz uma corroboração das suas histórias.
É,
tem fonte.
É, exato. Até porque eu tava no primeiro ano da faculdade e eu estava num processo de mudança. Minha vida estava mudando. Eu estava me tornando uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais descolada, uma pessoa sempre... mais descontraída, mais aceita, mais livre.
A gente
e
sempre
etc.
se conta essa mentira.
Legal,
cara.
Parabéns.
Uhum. E aí eu falei, puta, eu quero fazer uma tatuagem, mano. E aí eu passei muito tempo, assim, tentando decidir o desenho que eu ia fazer. Porque eu queria que fosse algo que significasse, né? A gente, quando vai fazer tatuagem, as primeiras vezes, puta, essa tatuagem tem que ter um significado. Não pode ser um mero desenho. Tem que ter um baita significado. Isso daqui tem que ser o meu lema de vida. A minha filosofia, a minha história que eu vou passar para os meus netos, né? A gente sempre pensa nisso. E aí, chegou um dia que eu falei, beleza, é esse desenho aqui que eu vou fazer. É, e eu não conhecia muitos tatuadores, né, na época. Então, eu falei, mãe, aquele cara lá que você fez tatuagem, eu lembrava que ele era um cara meio famosinho, tinha seguidor pra caramba. Eu falei, não, a primeira tem que ser coisa boa. É, um bagulho que vai ficar na sua pele pra sempre. Eu vou no cara bom, foda-se que eu vou pagar caro, etc. O estúdio do cara é na Vila Olímpia, tá?
Pra você que não é de São Paulo, é um lugar caro pra caralho.
É, acho que é o lugar mais rico de São Paulo, né?
É um dos bairros mais de mais alta
Morumbi,
classe.
Tem outros
jardins.
Bairros,
mas tá ali, né? Tá entre os mais caros.
Vamos falar de empresa, né? De negócio. Onde as grandes empresas estão, né? Google tá lá, né? Esse cara tava lá também. pro meu arrependimento de hoje. E aí eu fui lá, tal, cara, o estúdio, meu, maravilhoso, atendimento legal, bacana. Eu já vou mostrar pra vocês o desenho. Eu me arrependi tanto dela, porque eu cobri a minha tatuagem, tanto que eu me arrependi. Ela é no meu braço, eu posso mostrar. Então é o seguinte,
não é parar no microfone. Parabéns.
Wiki Arm.
Tá vendo esse lobo aqui?
Uhum.
Então, não é o lobo. Vocês conseguem enxergar vários triângulos dentro desse lobo?
Sim.
Sim.
Então, exclui o lobo da tatuagem.
Tá.
Minha
certo.
Tatuagem eram esses triângulos. Era tipo um monte de triângulo, um em cima do outro. Uma penca de triângulo X.
Tá.
Era essa a tatuagem. Esse era o desenho que eu escolhi.
Mas e a parte do significado? Isso tá
eu ia perguntar isso.
Exatamente, Fernando. Exatamente.
Por isso
você
se arrependeu.
Você entende onde eu tô indo? E aí eu fui lá, eu não fiz orçamento. Eu só cheguei e falei, quero fazer tatuagem com o cara, porque o cara é o pica.
Caralho,
o
cara é rico.
O cara é o picudo. Essa tatuagem, acho que ela tem uns 10 centímetros, tá? Ela é mais ou menos assim. E nela temos um, dois, três, quatro, cinco, uns 7 triângulos. Um em cima do outro, assim, fazendo um grande triângulo com triângulos dentro. Essa é a porra da primeira tatuagem que eu fiz. Acabei e falei, nossa, caralho, ficou do caralho. Puta merda, nossa, que ficou foda. Cheguei no balcão, vim pagar. Ficou R$500. Na hora, eu fiz assim, ó.
Crédito! Não entendi o que você falou.
Eu engasguei. Eu comecei a pensar vários cenários. Eu falei, puta, será que tem como eu falar que eu vou pegar no carro e sair correndo? Será que dá prisão? Será que eu tenho como pedir pra tirar, cobrar metade? Eu comecei a pensar nos bagulhos assim. Eu falei, mano, eu paguei R$500 numa tatuagem de triângulo e foi a minha primeira. E aí, não contente, eu achei um desenho de lobo e aí conserta um pouco porque eu adoro lobo, tá? Eu realmente adoro. Eu tenho uma outra tatuagem de lobo no braço esquerdo. E aí, como era um desenho geométrico, eu falei, vou colocar por cima e vai esconder um pouco esse triângulo. É, não escondeu tanto não, tá? É, ainda dá pra ver eles ali muito bem. Mas... Essa, as dos triângulos foi um arrependimento. O lobo nem tanto, porque eu gosto dele. A outra de lobo que eu tenho é essa daqui. Mas essa daqui já é mais bonita, né? É um índio, tal. Um lobo e uma mandala. Já tem alguns outros
significados. Você escolheu melhor?
Aí escolhi já melhor. As outras eu escolhi... Né? Eu escolhi muito melhor. Tipo, essa daqui, que é o símbolo da mitologia nórdica para proteção. E os corvos de Odin. Né? Eu tenho aqui também
tatuagem
Star Wars. Vamos fazer um tour pelo corpo do
Tem
Joey.
Star Wars aqui, tenho umas flechas aqui, tenho Star Wars aqui. As flechas são só flechas, mas eu não me arrependo porque ficou bonito, pelo menos, o desenho.
Lembra de ID,
mas é, uma outra que eu me arrependo, e eu não gosto muito de admiti-la, mas eu vou mostrar pra vocês aqui.
Ajo que ajar.
Eu achei que seria essa, Joey, que você falou no começo.
Eu tatuei o J do Coringa do Jared Leto no meu corpo. E eu me arrependo disso. O que faz...
Eu estava presente.
Eu tô achando que o Vi é uma entidade onipresente no centro do universo. É isso que eu tô achando.
Eu sou primo do Otto, velho.
O que faz... O que me faz não me arrepender tanto assim dela são algumas coisas. Primeiro... Na época, naquele ano, por mais que o filme tenha sido ruim, o Coringa dele tenha sido uma bosta, era o ano que eu tava muito feliz. Então, eu fiz a tatuagem feliz e eu fiquei feliz com ela e, pra mim, foda-se a opinião de todo mundo, tá ligado? Eu fiquei feliz e foda-se. Mas depois eu comecei a pensar, falei, é que não foi tão bom assim, né? E aí...
Talvez ele seja um cara meio tóxico, assim, de, tipo, além da conta.
E aí, tipo... Mas o que me faz não me arrepender tanto dela assim? Puta, beleza. É do Coringa dele? É. Mas o J em si, o desenho em si, é uma letra bonita. É uma caligrafia bonita.
E tipo, vem de João também.
É, J de João.
Esse é o outro motivo. Eu falei, porra, se alguém me perguntar... Ô, esse aqui é o J lá do Coringa. Não, cara, meu nome é João, porra. Começa com J.
Cara, você tem o álibi perfeito, Joey. É seu álibi perfeito, cara.
Fê, eu usei isso por muito tempo. Até o dia de hoje que eu estou contando o verdadeiro motivo aqui por trás.
Uhum.
E eu não me arrependo tanto também, porque uma que não deu nada e foi a tatuagem mais rápida que eu já fiz na vida. E foi barato, tá? Então, por conta desses vários elementos, eu consigo perdoar. Nesse mesmo dia eu fiz uma na costela, uma escrita na costela. Não me arrependo dela, mas me arrependo de ter feito na costela, porque...
Fala que dói, né?
Eu, assim, conheci Jesus e voltei no mesmo dia.
Falam que costela é foda, mano.
Não contente, eu quero fazer outras na costela, maiores, com pintura e tudo mais. Eu não sei o que eu tenho na cabeça. Mas
não,
vamos lá.
Não nada de bom.
Ela
tô brincando.
Dorme, tá.
Não faça isso.
Um sonífero e, tipo, acorda.
Vou contar uma trivia de tatuagem que só o Joey vai conhecer, mas acho que cabe no assunto. Sabe o Léo Itagiba, Joey?
Sei.
Ele tem uma tatuagem de tigre gigante no peito. O peito todo dele, é um tigre old school. Eu fui com ele. Ele chorou fazendo tatuagem no peito. Chorou. E o Léo é um cara né, durão, um cara pá. Eu chorou. Falei, nossa. Uh-huh. Eu sou cagão, eu sou super fraco pra isso. Mas ver o Léo chorar fazendo tatuagem, eu me deixei...
Fê, se eu te contar que eu estou fazendo um orçamento com o cara que fez essas minhas do Star Wars, que, inclusive, William Dias Tattoo, vou deixar aqui na descrição, porque o cara é gente boa, faz um trabalho muito bom e cobra barato, não é sacana igual muitos tatuadores por aí. Eu estou orçando uma tatuagem com ele de um desenho de um anjo super bonito pra fazer aqui no peito também. Eu?
Mano.
Eu tenho uma aqui, ó.
Já tem um mensageiro completo, né? De ir pra
Vocês estão vendo
Jesus
essa frase
ali
aqui?
Com o anjo, né?
Ó, essa frase aqui. É uma frase que eu tenho no peito. Ela foi relativamente rápida pra fazer. Mas foi o segundo dia do qual eu conheci Jesus e voltei.
Doeu pra caralho, mano.
Porque doeu. Quando eu chegava, eu sou bem magrinho, né? Então aqui, essa minha clavícula, ela é muito exposta, né? O meu osso da clavícula, ele é muito visível. Quando chegou nessa região aqui... Ai.
Já quebrei. Show.
Sabe? Foi tipo, ai. A que eu quero fazer é um pouco mais pra baixo. Pega meio que na teta mesmo, sabe? E eu tenho mais gordurinha lá, tenho mais carninha, tenho os músculos, talvez. Seja um pouco menos dolorido. Não sei. Mas eu quero muito fazer,
isso?
Porque...
A real é que é uma coisa, tipo, muito particular. Tipo, essa minha do tornozelo, foi rápida. Pra mim durou 4 horas, mas quem presenciou falou que foi rapidinho. É a menor que eu tenho e foi a que mais doeu. Tipo, doeu muito, foi desesperador. Assim.
É.
Mas sempre em tatuagem eu passo mal. Na primeira que eu fiz no braço eu quase desmaiei. Na que eu fiz na perna, eu achei que eu não ia conseguir deixar a tatuadora terminar. E a da outra perna eu tava embriagado às 3 da manhã. Então assim, minha experiência fazendo tatuagem é muito ruim.
É, mano.
Eu odeio fazer tatuagem, eu gosto de ter. Mas
não
fazer
faça tatuagem junto com o Fernando.
Não faça.
Eu gosto de fazer, sabia, mano? Jura? Mesma dor, eu gosto de fazer. Essa daqui, do índio, ela é a maior tatuagem que eu tenho. Ela pega essa minha parte do braço inteira, né? Vem do ombro até o cotovelo. Eu fiz ela tudo em um dia só, foi uma sessão.
Nossa,
desenho
tá
e pintura.
Maluco, mas você tá maluco. Tá louco.
É,
eu faria nas 10 sessões do TED.
Quando chegou no final, o final da sessão, ele tava pintando as penas aqui em cima. Aqui, na dobrinha do ombro, que já tem mais osso também, mano, aqui eu já tava... A Belly tava comigo. Eu vou tentar representar minha face nesse momento. Eu estava segurando a mão dela e eu tava tipo... Eu tava assim.
É foda, mano.
A da costela, eu lembro que durou, tipo, acho que uns 10 minutos. Mas eu lembro que quando o cara ia lá, né, abastecia a tinta na agulha. Quando eu via que ele ia chegar perto, eu prendi a respiração, cara. Eu puxava e fazia assim.
E ficava. É triste demais.
E as do Star Wars, eu fiz 3. Eu fiz as 3 no mesmo dia também. E foi no mesmo braço, na mesma região. Tudo aqui assim, né? No final, meu braço tava cansadão, tá ligado? Tipo, se fosse uma ou duas até, estaria mais de boa. Mas chega uma hora, quando você tá muitas horas na sessão, que a sua pele cansa. E isso é real. Sua pele, ela fica cansada. Depois ela fica sensível. Num... Se você tocar assim, você fica... Ai!
É que você tá furando a pele, né, mano? Você tá machucando a pele
você
botando tinta.
Você tá literalmente se
rasgando.
É, você tá se rasgando, então, tipo...
Mas...
Se você, criança, quer fazer tatuagem, primeiro, seja maior de idade. E segundo, pensa bem.
Faça orçamento antes.
Conversa com as pessoas.
É, isso é uma coisa, viu, Fê? Não necessariamente precisa ser maior de idade. Você só precisa da autorização dos seus pais.
Eu digo mais pela cabeça. Não
isso
que adultos não façam besteira.
É.
Claro que fazem. Mas adolescente.
É que a chance
que
de você não se
maior.
Arrepender é maior, né?
É, sei lá, eu acho. Mas pode ser só um baixo. Número de amostras que eu tenho, tá ligado? Pra fazer essa afirmação, mas... Eu acho.
Ô, Vi, você tem tatuagem ou não?
Não tenho tatuagem.
Você tem vontade?
Eu não gosto de agulhas, em
geral.
A única exceção que eu abro é pra vacinas, porque elas são necessárias, mas é...
Sim.
Eu não tô afim de pagar dinheiro pra sentir dor.
Sim,
em geral.
O seu raciocínio é perfeito,
tá.
Vi. Seu raciocínio
mas
é perfeito.
Mas eu posso fazer isso só comigo mesmo, sozinho, vendo coisa triste na internet? Mais barato. Mais barato.
É de graça, né?
Ó, se eu posso te dar uma dica, Vi, se um dia da sua vida você quiser tatuar alguma coisa, se algum dia tiver essa vontade, eu te recomendo fazer no antebraço. É a região que menos dói no corpo.
Ok, obrigado pela recomendação. Não é uma ideia que eu tiro 100% da minha cabeça, quem sabe um dia eu chego lá.
É.
Até hoje não tive nada, até porque eu mudo muito fácil de ideia. Eu tenho muito medo de tatuar alguma coisa, eu tipo, cansar muito rápido,
sim.
E aí eu vou ficar tipo, poxa.
Ó, eu posso te dar compartilhar duas experiências próprias. A primeira, eu tinha o mesmo medo que você da dor também. Eu me cagava assim, quando eu tava pra marcar os triângulos, eu tava me cagando. E eu fui atrás de qual seria a região que menos dava dor. E todo mundo me falou do antebraço. E realmente, eu teve exceções que eu literalmente não senti nada, que parecia que estava anestesiado. Sem brincadeira. Então, é uma região muito suave. E outra coisa, depois da primeira tatuagem, dificilmente você vai se arrepender e se cansar dela. Muito pelo contrário, você vai querer fazer mais.
Não, tudo bem. Eu entendo, mas eu não tô afim de testar. Eu não tô afim de testar. Eu acho que meu dinheiro pode ser mais bem usado para outras coisas neste momento da minha vida.
Sim.
E aí fica... Aí até sigo o conselho do amiguinho Fernando, que é, eu tenho bastante tempo pra não fazer polícia. Entendeu? Essa é a ideia.
Cara, é engraçado, porque tipo, como eu falei, é uma coisa muito particular. Porque que nem, o Joey encara de uma forma muito mais de boa. Pra mim é traumático, como eu já relatei aqui. Então, tipo, quando eu escolho fazer uma tatuagem, tirando o erro que eu cometi, é uma coisa bem pensada, é uma coisa que tem reflexão por trás, tem muita preparação emocional e ainda assim dói muito e é caro, tem todo esse problema. Mas eu quero fazer mais tatuagens, de fato.
Mas fica maneiro pra caralho.
Eu acho bonito, eu gosto de tê-las. E aí, uma coisa minha, tem, cada um, né, faz o que quiser com o corpo, mas eu gosto de fazer tatuagens que tenham significados e mensagens que sejam importantes pra mim. E claro que a gente pode mudar a nossa forma de pensar sobre as próprias coisas que a gente tatua e, tipo, passar a discordar de algo que você tatuou, o que quer que seja. E é por isso que eu tenho poucas, porque eu gosto de pensar muito antes de fazer uma tatuagem. E, mas, sente de novo, é coisa minha particular. Então, assim, minha próxima tatuagem já está sendo pensada, mas também sem pressa, porque...
Vamos junto, Fê. Eu te dou as mãos.
Mano, vocês vão me tatuar,
mãos,
né?
Porque eu sou... Você quer
e você,
tatuagem, Dex? Felipe?
É,
eu... Alex, só uma coisa antes, Fê. Mesmo se você mudar de ideia tendo uma tatuagem, eu acho que aquele período foi importante de alguma forma na sua vida. Então, acho que não é descartável totalmente.
Fica registrada.
É.
Eu entendo essa linha de raciocínio. Particularmente
mas
na
cagou.
Minha vida, tem coisas que eu prefiro não registrar. Na minha
não,
eu pele,
entendo.
Todo
mas é tipo...
Entendeu?
Mesmo...
Mas eu entendo.
Tenha registrado.
Né? É, do caso da tatuagem que você já registrou, né? Por exemplo, essa porra aqui do Coringa, foi um momento muito importante pra mim. E eu não me arrependo, porque foi um dos anos mais felizes da minha vida, no geral.
É.
Mas o Coringa do Jared Leto é underrated. Que fique claro aqui.
Não, ele é só ruim mesmo.
Não.
Eu tô com o Dex. Ele é underrated, ele foi
ele
mal aproveitado e foi boicotado.
Ele foi mal aproveitado, mas no Esquadrão Suicida, no momento que o Joe fez essa tatuagem aí, ele é só ruim mesmo. Tipo, existe uma versão do Esquadrão Suicida que ele é bom? Existe. Existe trechos do Snyder Cut que ele é bom? Existem. Nesse momento aí, ele é só ruim mesmo, mas tudo bem.
Só um erro mesmo, só um arrependimento.
Só ruim,
Dex. Você quer fazer tatuagem ou não quer?
Não tenho. Não tenho vontade. Já pensei bastante sobre. Principalmente porque, sei lá, 99% dos meus amigos têm pelo menos uma. Mas não. Não. A única coisa que eu faria talvez seria um D20. Ou algo do tipo. Ou algo do.
Eu vou converter o Dex, gente. Eu vou converter
não
o Dex. Por que eu digo isso? Porque eu já vi tanta arte de tatuagem envolvendo RPG e dados.
Não, eu também. Muito bonitos. Muito bonitos. Mas não é um bagulho que... sei lá. Nessa eu fico meio que com o Victor. Tenho medo, um pouco de medo de enjoar junto com... Não sei, velho.
Não, pra mim, o que eu quero deixar claro é que eu, tipo, não é que eu acho que vou. Eu tenho certeza que vou. Eu passo mal em médico, eu passo mal em procedimento de vários tipos, então, tipo, eu sei que vai dar ruim. Eu tenho histórico de família, meu tio desmaiou em todas as tatuagens que ele fez. E meu
esse
tio
é
um homem de 1,80m. Tem uma cara enorme.
É nóis.
Não. Não, eu sei que não. Eu sei que vai dar ruim.
É. Mas. O máximo um D20 ou um Critical Role ali, mas não. Não é um bagulho que eu falo caralho, tá ligado?
Eu sou muito pelo contrário. Se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu não teria mais espaço no meu corpo, mano. Eu já teria me fechado aqui. E eu pretendo fazer isso, mas demora porque custa dinheiros, né?
Sim.
Esse
é
outro
barato.
Fator muito relevante. Eu não pagaria nem fudendo mais que R$100 pra fazer isso. Nem fudendo, mano.
Tatuagem? Então você nunca ia fazer tatuagem, porque não existe
tatuagem
de R$100.
Exato.
Tatuagem é caro, mano.
É, quer dizer, existe, né? Numa flash ou numa promoção. Ou
existe tatuagem de todos os preços. A questão é a qualidade.
Mas isso é uma coisa engraçada. Essa daqui, do Índio com o Lobo, eu paguei R$700 nela. Um preço ridiculamente barato pelo tamanho e complexidade. Porque ela tem uns 30 centímetros. Se achar um orçamento de uma tatuagem desse tamanho por R$700, vai ser difícil. Eu cheguei a fazer orçamento dela em outros estudos que me falaram, vai ficar R$2.500.
Caralho,
eu quase mandei... você tem merda na cabeça? Tipo, eu quase respondi isso. Vocês estão...
Mano, um carro usado, velho.
Com problema? R$2.500?
É um mãozinho.
É um gurgel,
tá ligado?
Dá pra comprar
mãozinho,
velho.
Mano, dois pau aqui. Ai, porque eu tenho 60 mil seguidores. Enfia no cu. Que merda de preço é esse?
Tatuagem é caro. Tatuagem. Pode ser muito caro. Quer dizer, é caro. Tipo. É caro.
É que
mas
aí vai de cada pessoa.
É claro.
Tipo, aí vai de qualquer pessoa. Porque, por exemplo, o Joe fala pra mim, mano, eu paguei R$700. Eu entendo que isso é barato. mas eu nunca pagaria R$700 pra passar uma hora passando dor. Entende?
Seis.
Por mais. Quanto?
Seis. Foram seis horas.
Seis horas passando dor.
Você tá louco, velho. Nunca farei isso.
Uma hora o cara não fechou nem o contorno, mano.
São poucos os tatuadores que fazem sessão com mais de 4 horas de duração. O Joey que foi doido de fazer uma de 6 direto.
Ora, foram 6, mas eu vou ser justo. Foram 4 horas tatuando, mas ele tirou umas 2 horas ali pra gente dar uma pausa, almoçar, mas eu fiquei 6 horas lá no total.
Mano.
Mas de, tipo, agulha na pele foram 4.
Tá maluco.
Cara. Ok. De qualquer forma, eu não pagaria R$700 pra alguém me ficar, tipo, ficar sentindo dor constantemente, entendeu? Não tô afim.
Justo, justo.
Entendeu?
É, vai do estilo de vida, né? Por exemplo, eu, mano, 700 conto? Nesse bagulho, tatua meu cu, se você
não,
quiser.
Eu entendo que, tipo, é um valor ótimo e é uma arte muito tá bem ligado? Feita. Eu entendo o valor. Só que pra mim não bate. Pra mim eu posso fazer outras coisas que me deixam com uma memória legal pelo mesmo valor. Uhum. E é de cada pessoa. É isso.
É, cara.
Bonito.
Eu gostei do que eu vi e falou, fica R$700 pra sentir dor por uma hora. Eu já falo, 6. Quanto?
Que? Bicho, se fosse uma hora, eu pagava R$700 e um boquete pro cara ainda depois.
Nossa,
de agradecer.
Se fosse uma hora, porra, só.
Não, ele ia me economizar muito tempo de dor ali.
É demorado e é um trabalho muito. Eu acho que assim, a arte da tatuagem é um negócio muito bonito. Eu gosto de ver pessoas tatuando
total.
Ou sendo tatuadas. Eu acho bonito, tá ligado? Nossa, eu acho muito foda.
Total. Isso é uma coisa legal. É que tatuador é artista, né, cara? E muita gente não dá esse crédito. Porque você desenhar ali um desenho no papel é super fácil. Agora, você conseguir transformar exatamente o que tá no papel na pele, cara, é muito complicado. A agulha que você usa, a frequência da agulha, a vibração,
formado
o tanto que você
mesmo,
pode enfiar.
A profundidade que você faz em incisão.
A pele da pessoa.
É.
A pessoa.
Tem.
É foda.
Nossa, tem umas pessoas que fazem tatuagem de. É, inclusive a Bélia, minha namorada, ela fez com um cara que ele é muito bom em replicar obra de arte, né? Ela fez umas do Van Gogh. Esse cara parece que ele tá, tipo, copiando e colando os quadros do Van Gogh na pele da pessoa. Ele é
caralho.
Muito bom. Tem cara que manda muito bem isso, tem cara que faz realismo que parece que colou a foto ali na pele, sabe? De tipo, do rosto, de um cachorro, uma pessoa. Então, é um trampo realmente.
Vou exaltar o Felipe, meu tatuador, que essa tatuagem do braço aqui que eu vou mostrar, ele criou a fonte pra essa tatuagem.
Ô, louco!
Ele fez essa fonte. Tipo,
essa fonte não
aproxima
existe.
Um pouco,
foi
mais.
Ele. Ah, eu não consigo, é uma posição ruim.
Dá pra ver que é bem. Aí, olha!
É porque ela é aberta no meio. Tipo, são dois traços numa tatuagem, tá ligado?
Uhum.
Não é um traço contínuo, são dois, bem fininhos. E foi ele que criou, mano. Tipo, a minha irmã tinha mostrado a palavra pra ele. Aí quando a gente chegou lá, ele falou assim: ah, tive umas ideias, dá uma olhada no que vocês acham. E ele criou essa fonte. Eu falei, mano, como assim?
Legal,
então,
cara.
Tem todo esse trabalho. A minha da perna também, que não dá pra mostrar agora, mas a minha tatuadora modificou a minha ideia original pra fazer um negócio muito mais legal, sabe? Então, tipo,
uhum.
É muito foda. O trabalho artístico que o Aldir falou da tatuagem eu acho lindo. Total, lindo.
É.
A gente tá contando bastante.
Reais, né?
É. A gente tá contando bastante tatuador pra fazer arte das camisetas da loja. Com tatuador.
É, então.
Tá bem.
São artistas, mano. Muitos tatuadores são ilustradores, ilustradores digitais, ilustrador de quadrinho, tá ligado?
É realmente uma habilidade.
Muito foda, mano.
Bom. Eu acho que temos um episódio
diverso.
Bem recheado hoje.
Show.
Tatuagem.
Sim. Abordamos diversas coisas. Tatuagem, namorar profissionais da saúde, triângulos amorosos.
Sim.
Foi um episódio bem completo. Então, pra ir pra nossa etapa aqui de encerramento, eu vou seguir pelas nossas recomendações. Começando com o Dex. O que você recomenda de bom pra hoje, gente?
Hoje eu vou recomendar uma série que foi o motivo de eu ter assinado o Globoplay. Essa semana. E devo dizer que eu assisti 3 temporadas. Isso. Eu assisti 3 temporadas em menos de uma semana. E não tenho vergonha de admitir. É uma série que eu já fui viciado. Estou voltando a ver porque eu quero terminar. Que é Doctor Who. Famoso Scooby-Doo intergaláctico. Como diria o Joey.
Ah,
no...
Maravilhoso.
Ô, Dex, você sabia que eu tava querendo voltar a ver, mano? Eu parei de ver no ano passado, parei na segunda temporada.
Mano,
volte, recomendo.
É muito bom, velho. Já tinha esquecido, é muito bom. Eu assinei só pra ver essa merda de novo.
Eu vou começar a assistir também? Será, mano, que agora vocês me convertem?
Scooby-Doo e Intergaláctico, velho.
Eu consigo te introduzir pra Doctor Who suavezinho, Fê. A gente consegue fazer um negócio legal, tem uns episódios que dá pra começar.
Aqui vai um convite, vamos junto. Eu tô no começo da segunda temporada, você consegue me alcançar?
Ah, não! Não começa pela primeira temporada, não. Você vai começar lá pelo David Tennant, depois a gente volta. Porque a primeira temporada é ruim.
Tá, depois, tipo, você compila um guia de Doctor Who pra mim, tá bom?
Não, começa na quinta temporada, que é o Doutor Decente.
Não. Não.
Matt Smith.
Chega um consenso.
Matt
não
Smith.
Tem consenso, Dex, não
tem consenso.
Opinião.
Matt Smith é o melhor doutor que já teve, ele é o melhor
não
ator.
Não, fica quieto aí.
Ele, Karen Gillan é da MCU. Só o pessoal foda.
Não.
Sim. Ela foi doutor já?
Não, a Karen Gillan foi
ela
companion.
Ah, tá. Parceiro.
É. David Tennant.
Mas começa da segunda. Que a primeira é meio memes.
É tipo, não.
É, eu gostei da primeira. Eu gostei.
É que é difícil gostar da primeira. Você não começou pela primeira. A gente mostrou um episódio específico, que é um episódio muito bom, e depois você foi. Lembra que a gente, tipo, eu sentei com você.
É que aquele episódio também, ele era bem distinto de Doctor Who, né, dos anjos.
Sim, mas
lá.
É porque é importante,
ele é bem
porque,
diferente.
Tipo, se eu toco a pessoa, e, tipo, o primeiro episódio de Doctor Who, literalmente, é, tipo, ele lutando contra manequins de loja assassinos. Essa é a história do primeiro episódio.
E é uma produção bem ruim, diga-se de passagem,
é
mas
produção,
é legal
sim.
Pelo...
Sim,
é
engraçado.
É muito tosco.
É bem tosco.
E, assim, é bom começar por um episódio mais posterior.
Não, eu gosto de coisa tosca. Eu tatuei o Jared Leto no meu corpo, mano. Que se foda.
Sim, mas você não conta. Mas eu te monto um guia, a gente monta um guia. Eu vou entrar num consenso de episódios com
tá
o Dex. E a gente vai criar uma...
Faça isso.
Mas fala, Dex. Qual episódio você mostrou pro Joey?
Foi Blink.
Não
é
sei
do,
se lembra.
Das estátuas de anjo lá, que parece um filme de terror.
Aquela
porra.
Primeiro
episódio
do Weeping Angels.
Nossa, é muito bom, velho. É muito bom.
Esse episódio é muito bom? Ah, tá bom.
Esse episódio é muito bom. Esse episódio é
acho
bom.
Que o Fê já não gostou. Acho que...
gente, talvez não seja pra mim. Mas um dia que eu tiver de bom humor...
É que você não vai gostar,
Fê. Eu vou te perguntar, por que você não gostou? Eu vou te perguntar.
Não, o Fê não vai gostar, é Viagem no Tempo.
Você não precisa responder agora.
É Viagem no Tempo, o Fê não vai gostar.
Puta vida, Viagem no Tempo. Pode.
Depois a gente xinga o Fernando
pelos bastidores. É uma discussão
sobre
Telegram, e a gente discute sobre Telegram.
Mas segue lá com a recomendação, Dex.
É isso aí, Dr. Who. Só uma curiosidade.
Dr. Who.
É isso.
Tá.
Não, só uma curiosidade que eu ia falar.
A recomendação é a série do Dr. Who, né?
Isso. Tá. Pra quem não gosta de Star Wars, você me lembrou disso por algum motivo. Pra quem não gosta de Star Wars e quer começar a gostar ou nunca viu, comece pelo Rogue One, que é o menos Star Wars que tem. E aí eu vi, falou do Dr. Who. É bom começar por um episódio que não é muita cheiração de cola, porque o Dr. Who, ele tem umas paradas meio sinistras, assim.
Tem um episódio do Matt Smith que tá correndo atrás de dinossauros com o Papai Noel, entendeu? Isso faz sentido.
Numa nave espacial,
Tem um episódio muito
que
bom
vai bater na
terra. Os barões voadores. E isso é
tubarões
legal.
Também tem tubarões voadores.
É que, assim, ó, eu vou dar uma opinião que ela pode ser preconceituosa, até um pouco xenofóbica, e ela é completamente baseada em nada, tá bom? Quero deixar isso claro.
Tá.
Mas eu acho que o problema do Doctor Who pra mim é que ele é muito britânico. É um muito britânico. Sabe
é compreensível. É compreensível.
É aquele, aquele humor muito britânico pra mim. Eu acho que eu não tenho esse senso de humor que os caras têm.
Não, justo.
Sabe?
Justo. É compreensível. Mas... quando você me fala isso, eu entendo. Mas tipo, eu fico triste.
Mas eu concordo com você, Dex. Começar Star Wars por Rogue One é uma excelente escolha.
Assim como começar Star Trek pelos filmes do J.J. Abrams, que são muito mais... rápidos e divertidos do que a série original para uma pessoa que tá começando pela primeira vez.
Total.
Eu comecei Star Trek, eu lembro que eu fui na Saraiva, Hip Saraiva, eu sinto sua falta.
Hip Saraiva.
Eu comprei um box, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó.
Enquanto isso, eu dou boa noite para Mavis. Boa noite, Mavis.
Boa noite, Mavis.
Boa noite, Mavis.
Eu comprei esse compilado aqui da Jornada nas Estrelas, é a Original Motion Capture Collection. Temos os 6 filmes originais aqui do Star Trek. E foi por onde eu comecei a ver.
O primeiro é muito ruim. O primeiro é muito estranho.
Ó, É assim,
nossa,
e tal.
Que bonito, mano.
Então, cara, é eu dormi severamente no primeiro.
O primeiro da muito bem. Eu já dormi no primeiro também.
É bem dormido.
Porque, cara, depois a gente fala um pouco mais, mas eu acordei no final pra entender de que eles estavam falando da Void. Eu falei, caralho, que foda, mas que pena que eles fizeram o filme dessa maneira.
Não, o filme ele começa com uma overture de meia hora só instrumental com a tela preta. Eu fico tipo, não, meu senhor, me respeita, sabe?
É 20 minutos dos caras. É, os caras na expectativa de ver Enterprise, espaço. Os caras na expectativa de ver Enterprise, espaço. 20 minutos nessa. Eu fiquei tipo, caralho. Não. Mas enfim. É, concordo com vocês. Mais alguma coisa, Alex?
Não, só isso. É isso.
Ótimo, ótimo. E você, Pepe?
Cara, eu estabeleci uma meta, uma resolução de setembro, pra mim, que é toda semana assistir um documentário. Eu quero me aventurar pelo mundo dos documentários. Assisti muitos poucos, e eu sei que tem muita coisa interessante no documentário. Então, essa semana eu comecei com um e gostaria de indicá-lo aqui, que eu gostei bastante. É um documentário disponível na Netflix chamado Em Busca do Bem-Estar. É um documentário argentino, dirigido pelo Alejandro de Grazia e o Juan Stadler. E é um documentário muito interessante, que ele conta uma viagem que o Alejandro faz com o monge budista Mathieu Ricard para a Patagônia. Ele recebe o Mathieu na casa dele e eles vão junto com a esposa dele, com a equipe, para a Patagônia. E aí a ideia do documentário é mostrar essa viagem deles e mostrar as conversas e ensinamentos que o Mathieu passa para Alejandro e para as outras pessoas. E é muito legal, é um filme bem sensível. Eu tenho percebido que eu tenho gostado desses filmes mais artísticos e sensíveis, assim, sabe?
Tenho recomendações, Fernando.
Eu também.
Por favor, passe-me depois, mas tipo, menos explosão, menos dominação mundial, menos tipo, só pessoas conversando sobre a vida, sabe? Eu tenho gostado muito disso, assim.
Tenho recomendações.
Então fica aqui a recomendação do Em Busca do Bem-Estar, do Alejandro de Grazia e do Juan Stadler, disponível na Netflix.
Ótimo, ótimo. É, e você, Vivi?
Minha recomendação, aproveitando aqui duas coisas, aproveitando a frase do Fernando e aproveitando que a gente está entrando em setembro, que é o mês da, principalmente mês da saúde mental e da mês da prevenção do suicídio, ligue para o CVV caso você esteja precisando conversar sobre alguma coisa, faça terapia, procure ajuda, todo mundo tem uma chance. É um documentário chamado, eu não sei se tem no Brasil ainda, eu assisti por meios de internet, por quem tá no catálogo americano do HBO Max, mas eu não sei se já veio pro Brasil, que chama Roadrunner. Ele é um documentário sobre o cozinheiro e chefe de cozinha, e autor e apresentador de TV, o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain é uma figura bem importante, assim, na culinária, na TV, tipo, em documentários culinários e sobre a literatura culinária dos últimos anos. Ele tem vários livros sobre, tipo, o submundo das cozinhas. Ele é um cara super, ele viajou o mundo conhecendo a cozinha do mundo inteiro. Ele fez vários programas e vários livros sobre isso. E ele, infelizmente, cometeu suicídio alguns anos atrás. E aí eles constroem um documentário, eles constroem um retrato de quem era o Anthony, de como ele foi se perdendo ao longo dos anos, a partir de depoimentos de pessoas que eram muito próximas dele. É um documentário muito bonito e muito sensível, apesar de ser um tema muito brutal. Assim, é um documentário muito bom. Não recomendo você assisti-lo se você estiver num mau dia, em geral. Mas é um bom documentário que fala de uma maneira muito honesta sobre saúde mental e sobre como pessoas podem se auto-sabotar caso não estejam se abrindo da forma mais adequada em momentos de necessidade. Então fica a minha recomendação, Roadrunner. O título completo é Roadrunner, a movie about Anthony Bourdain, que seria tipo Roadrunner, um filme sobre Anthony Bourdain. Vai estar aqui na descrição, vai ter pelo menos o trailer aqui na descrição, e uma hora vai chegar no catálogo da HBO aqui no Brasil, porque ele é um original da HBO, só não chegou a tradução ainda.
Excelente. Excelente. Eu tenho três recomendações pra galera hoje. A primeira, como hoje saiu o belíssimo trailer do Matrix 4, inclusive eu quero as opiniões do Fefe, que eu não as ouvi ainda, Eu vou recomendar a trilogia do Matrix, que é um marco histórico na história do cinema, e é uma trilogia muito divertida, muito boa. Então, assista Matrix, eu recomendo, é muito bom. A segunda, e eu estou muito feliz com ela, é que meu queridíssimo Blu-ray do Snyder Cut chegou, e eu comprei ele em abril, e ele chegou hoje. Okay. E eu estou muito feliz. Teve um certo delay nas vendas do Blu-ray do Snyder Cut no mundo inteiro. E o meu chegou hoje, então... comprei pelo site do Astronauta que voa em pênis voadores.
Legal.
Clássico.
Por um Blu-ray tá no preço ok ali, na casa dos R$60. Lançamento ainda.
Tá certo, tá batendo com valores padrão do pênis voador mesmo.
E aí, cara, eu ia recomendar um filme que eu vi na Netflix esse final de semana que chama Passageiro Acidental, que é sobre uma missão tripulada para Marte de 3 pessoas, e eles encontram um engenheiro que está preso dentro da nave que sofreu um acidente. E esse cara acorda sabendo que ele vai para Marte e provavelmente não vai voltar para casa. Se for voltar para casa, vai ser em 2 anos. E aí, no meio do caminho, eles descobrem que eles não terão oxigênio para 4 passageiros e somente 3. E aí eles ficam em uma questão de, mano, a gente precisa fazer esse cara se matar. Não nesses termos, né, mas tipo, com medicamento, deixar ele ciente da situação. Afinal, ele não era o cara que deveria estar ali e deveria estar indo pro planeta. Mas na contrapartida tem o lado humano, né, tipo, como que você pode fazer um cara a entregar a sua vida? Só que se ele não fizer isso, os 4 morrem antes de chegar em Marte. Então é um filme de suspense muito interessante. E que eu achei bem legal. Então, fica aí a recomendação. Passageiro Acidental na Netflix.
Very nice.
Boa.
E é isso.
Recomendação.
Temos o nosso episódio. Quero agradecer aqui a presença dos meus queridíssimos colegas pelo podcast de hoje. Agradecer a presença a todos vocês que estiveram aqui na nossa live na Twitch, no nosso chat. Agradecer também a sua audiência aí no formato de podcast mesmo. E lembre-se de nos acompanhar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, na Twitch. A descrição vai estar aqui no nosso... na nossa descrição. E a gente se vê na semana que vem.
Boa noite!